Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5 euros.
Há derby em Alvalade, Sporting Benfica na penúltima jornada da primeira volta. O jogo é mais importante para os encarnados. No Dragão, Porto defronta Rio Ave e os vilacondenses têm um novo treinador. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde. Vamos começar pelo Porto-Rio Ave. Jogo na segunda-feira a partir das 7 da tarde. Desta vez é o Porto que espera tirar partido do confronto entre os outros dois candidatos ao título, Sporting e Benfica. Mas para isso, Jónano Coelho, o Porto tem que derrotar no Dragão o Rio Ave. Um Rio Ave com um novo treinador, Miguel Cardoso, a suceder a Pedro Cunha, que tinha sucedido a Mário Silva. É a segunda chicotada psicológica no clube de Vila do Conde.
Antes de mais, boa tarde, João. Boa tarde a todos os que nos seguem. Sim, o Porto tem um jogo importante, exatamente por poder tirar proveito do encontro entre os dois rivais. Seja qual for o resultado de Alvalade, se o Porto ganhar ao Rio Ave, vai sair mais forte na classificação desta jornada. Obviamente que sabe que defronta um Rio Ave que é perigoso a jogar, nomeadamente contra os grandes, porque tem um contra-ataque poderoso com o Gerson Dalla e com o Carlos Mané e com o Francisco Geraldo a alimentá-los, digamos assim.
E provou isso em Alvalade.
E foi assim que marcaram em Alvalade, os três jogadores formados no Sporting. Mas realmente para o Porto, esta é uma oportunidade de ouro que não pode desperdiçar. Mesmo sabendo que três dias antes joga, e mais concretamente hoje à noite, em Barcelos, para a Taça de Portugal. Mas é um Porto que me parece estar um pouco em retoma, nomeadamente depois da vitória em Faro, um campo sempre difícil para os portistas, que, no fundo, foi a melhor maneira de responder. Dois jogos sem ganhar, dois clássicos, contra o Benfica para o campeonato, um empate e uma derrota para a Taça da Liga com o Sporting na meia-final desta competição. E também se está a notar já o regresso dos titulares absolutos do Porto, que tiveram infectados com a Covid. No caso, em Faro, voltaram o Manafá e o Otávio, ambos com boas exibições. O Manafá, por exemplo, fez assistência para o gol da vitória. E agora voltarão também Sérgio Oliveira e Luís Dias, que juntos são responsáveis por metade dos golos do Porto, ou seja, têm envolvimento direto como assistentes ou como marcadores em metade dos golos do Porto no campeonato. Portanto, estes quatro jogadores serão cruciais até para que o Sérgio Conceição possa gerir o plantel, tendo em atenção os jogos separados por apenas três dias. É que a última vez que o Porto jogou para a taça foi no campo do Nacional, até venceu, mas precisou de um prolongamento e isso depois refletiu-se no jogo com o Benfica, que terminou empatado no Dragão. Portanto, acredito que para o Porto será possível ultrapassar estes dois jogos com vitórias. Veremos é o preço que paga em termos físicos e de cansaço físico ou mental no jogo com o Rio Ave. Por isso, acredito que Sérgio Conceição esteja um bocadinho ainda em dúvida sobre a estratégia a adotar em função dos dois encontros.
Que importância pode ter para o Rio Ave a troca de treinador?
Eu penso que o Miguel Cardoso é um treinador já com provas dadas e a sua forma de pensar o jogo adequa-se bem ao Rio Ave. É um treinador que gosta de ter bola, que gosta que os seus jogadores sejam protagonistas do jogo e realmente a qualidade do plantel do Rio Ave pede um treinador assim. O Rio Ave está a fazer um campeonato muito abaixo do que tem sido habitual nos últimos anos. Estamos habituados a ver o Rio Ave sempre na metade superior da tabela e acabar entre o 5º e o 7º lugar nos últimos anos, e a verdade é que neste momento está em 12º, só com mais 4 pontos que o último e somente com 3 vitórias conquistadas, uma delas fora de casa. Aliás, fora de casa tem apenas 4 golos marcados e 10 sofridos. Portanto, isto é um Rio Ave muito abaixo daquilo que estamos habituados e jogos como este podem ser cruciais para, no fundo, dar aquela sapatada, digamos assim, em termos de desempenho. E, claro, os jogadores vão querer mostrar serviço ao novo treinador. E há ainda essa curiosidade particular de vermos Taremi voltar afrontar o Rio Ave, ele que foi o melhor marcador da época passada do clube, e um Taremi que tem sido também uma das armas fundamentais deste Porto recente. É que nos últimos 6 jogos marcou 6 golos, sem contar o meio golo que marcou ao Benfica, que acabou por ser atribuído ao Marega, e portanto o Taremi é neste momento uma das figuras de proa, juntamente com Corona e com os tais regressados da equipa do Futebol Clube do Porto.
João, vamos às probabilidades para o Porto Rio Ave.
Sim, 75% de probabilidades para a vitória do Porto, 15% para o empate e 10% para a vitória do Rio Ave.
Também na segunda-feira, mas a partir das 9:30 da noite, joga-se em Alvalade o derby eterno Sporting-Benfica. É enorme a expectativa que envolve este derby de segunda-feira. Quem diria que na penúltima jornada da primeira volta, um triunfo do Sporting, João Nuno Coelho, pode deixar o Benfica a 9 pontos.
É verdade, e diria eu que se não completamente afastado da luta pelo título, porque ainda estamos a meio do campeonato, mas com já uma desvantagem muito substancial, porque seriam 9 pontos para o Sporting e 5 pontos para o Futebol Clube do Porto. Ou seja, quase que se tem que somar as duas desvantagens para se perceber a situação em que o Benfica ficaria. Portanto, este jogo é absolutamente crucial para o Benfica. Aliás, vai ser, se nas duas últimas semanas tivemos sextas-feiras muito cheias de grande futebol, agora é à segunda, nesta semana calha à segunda-feira, as pessoas estão quase todas em casa, portanto, quase que tanto faz. E temos o Porto-Rio Ave às 7, o Moreirense-Braga, também um jogo que envolve um dos 4 primeiros, às 19:45 e depois às 21:30, este grande Benfica, Sporting-Benfica em Alvalade. Um derby eterno que, se fôssemos pela história, se tivéssemos, digamos assim, se estivéssemos numa época normal da última década, o Benfica seria favorito claramente. Porquê? Porque em termos históricos, o Benfica até tem mais vitórias em casa do Sporting que o próprio Sporting para o campeonato. Isto é um dado completamente contra a corrente de todos os confrontos diretos entre grandes. Normalmente a equipa da casa tem uma vantagem clara. Pois este é o único em que realmente a equipa visitante tem mais vitórias que a própria equipa da casa.
Até a nível internacional isso não é frequente.
Não é nada frequente. E com a agravante de que nos últimos 7 encontros, aliás, 8 jogos, não são 7, são 8, desde 2012 que o Benfica não perde em Alvalade para o campeonato. Ganhou 4 e perdeu 4 nestes últimos 8 jogos. E, portanto, ultrapassou até o seu recorde, que eram 6 jogos invicto em Alvalade, entre 70 e 76. Portanto, é um Benfica que tem vantagem no confronto direto em Alvalade. Só que, tendo em conta a atualidade, tudo muda. Porquê? Porque o Sporting está a fazer um dos melhores campeonatos, não é desta década, é da sua história. É a 4ª menor pontuação de sempre do Sporting ao fim de 15 jornadas. Melhor do que isto só em 1940, 39-40, 46-47 e 90-91. Mas em nenhuma destas épocas a que eu me refiro estava sem derrotas. Portanto, o Amorim está a fazer um trabalho tão bom no Sporting que consegue bater recordes ao fim de 15 jogos. E, portanto, tendo isto em conta, temos que passar o favoritismo para o lado do Sporting, ainda que num jogo deste tipo, muitas vezes é a equipa que está pior que acaba por vencer.
E também é verdade que este Leão respira melhor por uma palhinha.
Sim, é um facto. Se é verdade que, na atualidade, o Sporting parece mais forte que o Benfica, há 2 dados que me parece poderem inverter um bocadinho a tendência no que diz respeito ao jogo de segunda-feira. Por um lado, a ausência de palhinha, porque palhinha é uma espécie de pêndulo da equipa do Sporting. Foi desde que ele entrou na equipa, e eu recordo que ele começou a época a treinar à parte, porque era para ser vendido, quando regressou do Sporting de Braga, mas o Ruben Amorim aproveitou e muito bem, e ele neste momento, na minha opinião, é dos melhores trincos, se não é o melhor trinco de futebol português, andará lá perto, e penso que mesmo em termos internacionais, pode almejar outros voos. Parece-me que é um jogador que é fortíssimo na recuperação de bola. Aliás, olhando para os dados totais do campeonato, ele é o 3º melhor em termos de duelos defensivos. Tem uma média de 11 duelos defensivos ganhos por jogo. É muita coisa. E dá uma estabilidade imensa à equipa, que permite ao Sporting, atacar com quase todos os outros elementos do meio-campo para a frente. O próprio João Mário pode se dedicar muito mais a tarefas ofensivas. Esta é a importância do João Palhinha. E se ele não jogar, é realmente uma baixa de grande peso, porque Mateus Nunes tem cumprido, mas na posição 6 não consegue pedir meças a João Palhinha. O outro dado que eu penso que pode ser importantíssimo na definição deste derby são os regressos no Benfica. Como ficou já provado no jogo contra o Apeçado para a Taça, é muito diferente ter Gilberto, Vertonghen, Grimaldo e Waldschmidt, todos eles regressados do isolamento por causa da Covid, e a possibilidade ainda de ver regressar Otamendi, Nuno Tavares e Elton Leite, que já cumpriram os tais 10 dias obrigatórios de isolamento e que se tiverem testes negativos, podem jogar. E, portanto, isso poderá alterar muito, apesar de um aspecto que me parece também importante, que é a ausência de Jesus do banco. Terá sempre repercussões, mesmo que ele até possa comunicar com o João de Deus, mas penso que é sempre muito diferente. Obviamente que o mais importante são os jogadores, porque são eles que estão dentro do relvado, e quando nós sabemos que o Benfica tem um plantel avaliado no dobro do valor do Sporting, são 303 milhões contra 155 milhões de euros, segundo o Transfer Market, é óbvio que para o Benfica é fundamental poder contrapor à maior consistência coletiva do Sporting melhores jogadores. E isso não teremos dúvidas. O plantel do Benfica constitui um grupo com mais qualidade individual que o do Sporting.
O Sporting que volta a contar com Pote.
Sim, o Sporting volta a contar com Pote. Obviamente será um dos destaques individuais à partida para o jogo, porque é o melhor goleador do campeonato, com 12 golos. É também o jogador mais influente da prova, tem 12 golos e 2 assistências, portanto, envolvimento direto em 14 golos. Bem sei que o Nuno Santos também está num belíssimo momento e já marcou ao outro grande, ao Porto, para o campeonato. E, portanto, serão estes dois jogadores, os jogadores, na minha opinião, em maior destaque à partida, a priori, no jogo, dada a ausência de Palhinha. Do lado do Benfica, também vamos ser objetivos e vamos olhar para os dois jogadores que têm mais influência nos golos do Benfica. E eles são dois avançados, Darwin, que tem 3 golos e 7 assistências, e, obviamente, Seferovic, que tem 7 golos e 3 assistências. É quase que uma capicua aqui, mas são realmente jogadores com muita influência, a que juntaria Rafa, por uma razão muito simples, é que parece um jogador em melhor forma. Não tem números excepcionais, 3 golos e 3 assistências no campeonato, mas, por exemplo, tem envolvimento em outros 6 golos como construtor de jogo, porque tem uma capacidade de aceleração e de risco de condução de bola que leva a muitas jogadas de perigo para os adversários. Portanto, estas são as minhas apostas, digamos assim, em termos individuais para este clássico. Antes das probabilidades, gostava só de fazer uma pequena menção àquilo que me parecem ser as grandes vantagens comparativas das duas equipas. Porque elas não estão muito diferentes, por exemplo, em termos de golos marcados, 33 o Sporting, 30 o Benfica, criam mais ou menos o mesmo número de situações de golo, de remates à baliza, remates dentro da área. O que me parece fazer a maior diferença é a consistência defensiva do Sporting. Tem 8 golos sofridos contra 15 golos sofridos do Benfica. E parece-me que é aí que há grandes diferenças. Porque, por exemplo, repara, não são equipas fortes nas bolas paradas ofensivas, têm apenas 2 golos marcados, cada uma desta maneira, excetuando os penaltis. Aí o Benfica queixa-se porque ainda não teve nenhum penalti a seu favor. O Sporting teve 2 e concretizou-os. Também não são equipas que tenham grandes diferenças em termos de utilização dos corredores. São equipas que variam muito o seu jogo. Se calhar até a maior diferença é o Benfica é mais equilibrado em termos de ataque organizado e de ataque rápido. Chega ao golo com valores muito próximos. Tem 14 golos marcados em ataque organizado e 14 golos em ataque rápido. Já o Sporting, a diferença é grande. Marca muito mais em ataque rápido do que em ataque organizado. Tem 10 golos em ataque rápido e tem apenas 8 em ataque organizado. Portanto, é uma equipa que aliás, tem 18-10. 18 em ataque rápido e 10 em ataque organizado. O que me faz pensar que é perfeitamente possível que o Benfica seja mais mandão no jogo e que o Sporting, tal como aconteceu ao Porto no Dragão, acabe por ficar um bocadinho mais na expectativa e aproveite realmente os desequilíbrios do Benfica. E também não me surpreenderia que Jorge Jesus até pudesse optar novamente por uma asa esquerda reforçada. Como não tem Everton, eventualmente poder jogar com Nuno Tavares, que poderá estar recuperado da Covid, e Grimaldo à sua frente. Isto porquê? Porque, tal como acontece com o Porto, é o flanco direito do Sporting que parece ser mais forte, com Pote e Porro. Portanto, não me admiraria que, apesar desta opção que parece defensiva, o Benfica, no fim, acabasse por ser uma equipa com mais posse de bola e o Sporting jogasse mais do contra-ataque.
Probabilidades.
Agora vamos às probabilidades. Exatamente. Probabilidades muito repartidas. É um derby, ainda por cima o grande derby do futebol português, de Lisboa, com o Sporting com 40% de probabilidades de ganhar, 30% para o empate, 30% para o Benfica.
E, João, vamos agora ao quadro geral de probabilidades para os jogos da 16ª jornada. Estamos quase a meio do campeonato.
Exatamente. Que a jornada começa no sábado, às 15h30, com o Nacional Famalicão. 35% para o Nacional, 35% para o Famalicão, 30% para o empate. Portanto, enorme equilíbrio. Também no sábado, às 18h, Tondela Farense. Aqui, a equipa da casa tem vantagem, 40%, 35% para o empate, 25% para o Farense. Portimonense, Boa Vista, também a equipa da casa com mais probabilidades, 45%, 30% para o empate, 25% para os portuenses. E depois entramos nos jogos de domingo com o Vitória de Guimarães a defrontar o Marítimo, 50% para a equipa da casa, 25% para o empate, 25% para o Marítimo. Chegamos à segunda-feira, logo às 17h, o Santa Clara contra a Bessade, com 40% para a equipa da casa, 30% para o empate e para a vitória dos lisboetas. E depois os tais jogos grandes. Porto-Rio Ave às 19h, 75% de probabilidades para o Porto, 15% para o empate, 10% para os vilacondenses. Moreirense-Braga, 15% para os minhotos, 25% para o empate, 60% para o Braga. E no derby eterno, 40% para o Sporting, 30% para o empate e para a vitória do Benfica. A jornada fecha na terça-feira com o Gil Vicente Passo Ferreira, 30% para o Gil Vicente, 30% para o empate e 40% para, até agora, a maior revelação da prova, o Passo Ferreira de Pepe.
João, voltamos na próxima sexta-feira.
Cá estaremos.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde e até para a semana.
É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5€.